Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marca ação, samba, o cara samba, o cara botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira.
Um orgulho que nem todos podem ter. Este é o GE Santos no ar com mais uma edição. E quem diria, o Santos de quinta-feira para cá, que foi a nossa última edição, venceu 3 partidas, 2 pela Copinha, 1 pelo Campeonato Paulista. O único grande a vencer no Campeonato Paulista na primeira rodada, 2-1 sobre o Mirassol, com muitos problemas no time, com um time ainda bastante desacertado, com a marcação bastante desacertada, mas venceu, é o que importa, começou bem o Campeonato Paulista. Eu estou aqui hoje com Bruno Gilfrida, nossa dupla de Brunos, Bruno Gilfrida e Bruno Gutierrez, e com Isabel Nascimento. Hoje a gente vai começar pelo Bruno Gilfrida, que esteve na Vila Belmiro para ver o Santos contra o Mirassol. Além do jogo, obviamente, uma super homenagem ao Pelé, uma linda homenagem ao Pelé, super emocionante, bonita, elegante, como o Pelé merecia. O Santos, aliás, impecável nessa questão do Pelé, nas homenagens. Mas dentro de campo, o time não chegou a ser brilhante, né, Bruno? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Oi, André, Gutierrez, Bel, todos que estão aqui nos ouvindo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Primeiro, queria começar falando que eu acertei o palpite, tá, do jogo. Falei que seria 2-1. Eu não lembro se foi aqui, mas em algum lugar eu falei que seria 2-1, tá? Inclusive falei para pessoas na vila, quando eu encontrei antes do jogo, que seria 2-1. Então, fica o registro.
Acho que foi aqui mesmo.
Foi aqui, né? Exato. Eu acho que o Santos realmente não começou bem, né, Amaral? E essa, com certeza, é uma opinião com a qual todo mundo vai estar de acordo. O que pode divergir um pouco a galera, dividir um pouco, é a questão da melhora, né? Eu acho que o Santos melhorou no segundo tempo. Não dá para dizer que o Santos massacrou o Mirassol, mas o Mirassol deixou de pressionar o Santos. O Santos controlou mais o jogo no segundo tempo. Primeiro jogo da temporada. Então, acho que ainda é o momento da gente valorizar mais as coisas boas do que pesar a mão nas coisas ruins. O Santos conseguiu reagir, virar uma partida e vencer na estreia de Campeonato Paulista, o que não acontecia desde 2019. Então, já seria o quarto ano sem vitória em estreia de Campeonato Paulista, e o Santos venceu. Então, acho que é preciso destacar tudo isso e ainda fazer um pouco de vista grossa com os erros, porque é um início de um trabalho e a gente já errou muito nas últimas temporadas. Eu acho que pesando um pouco a mão, eu falo mais da torcida, tá? Em relação às críticas aos trabalhos. Vou dar um exemplo com o Fábio Bustos. Eu não acho que ele fez um grande trabalho, mas eu acho que o Santos, depois que demitiu o Fábio Bustos, ficou rodando e não chegou a lugar algum. Não sei se o Santos ficaria pior na tabela do Campeonato Brasileiro com o Bustos. Então, eu acho que as últimas temporadas têm que servir de exemplo. O Santos não fez um bom primeiro tempo contra o Mirassol, mas mostrou poder de reação e eu acho que tem potencial para melhorar nas próximas rodadas.
Concordo totalmente com você, Bruno, principalmente em relação ao Bustos, né, que acho que foi tanto quanto injustiçado naquele período ali da demissão, pós-derrota para o Corinthians, etc. E acho que, de fato, a gente precisa dar tempo ao tempo, daí ele está chegando. Claramente ele está buscando um esquema ali que eu não sei se vai funcionar, aquele esquema com 4 atacantes, com Soteldo, com Mendoza, com Ângelo e com Marcos Leonardo. Acho que quando o Rodrigo Fernandes voltar, talvez ele mude o time. Não sei, eu acabei de ler aqui no GE que o Rodrigo Fernandes ainda não é certeza para o jogo contra o Guarani de quarta-feira, mas acho que a volta do Rodrigo Fernandes pode mudar um pouquinho a cara desse time e talvez o Odair abra mão de um dos atacantes e passe a jogar com um meio de campo um pouquinho mais fechado e apostando em 3 atacantes. Bruno Gutierrez, falando nos três atacantes, acho que um dos pontos positivos, talvez o maior ponto positivo da história, da estreia do Santos, tenha sido a atuação do Mendoza, né, que jogou muito bem. Na minha opinião, foi o melhor em campo. Eu acho até que as atuações do GE concordam com isso que o Bruno Gutierrez fez. O Mendoza foi o melhor em campo, foi um dos melhores em campo, muito raçudo, muito participativo, correndo o tempo inteiro. Promete fazer uma boa temporada, né, Bruno?
Salve, salve, Amaral, Xará, Bel, todo mundo que ouve aqui no nosso GE Podcast sobre o peixe. Para mim, também estou aí com o que o Xará falou em relação ao Mendoza. Mendoza, o primeiro tempo ainda um pouco tímido, né? Mas mesmo assim ele já mostrava ter alguma qualidade, já explorando algumas jogadas pela esquerda com o Soteldo. Nós começamos com o Soteldo de meia, mas logo houve uma inversão e o Mendoza passou a ser esse camisa 10, né, entre aspas, digamos assim, que o Santos na prática não tem, né, são os quatro atacantes. E no segundo tempo, Amaral, eu gostei muito do futebol do Mendoza, às vezes vindo buscar a bola atrás, vindo pelo meio, abrindo pelas pontas. Teve até uma jogada muito boa dele, que ele fez o corta-luz, a bola chegou no Ângelo, ele já fez ali a ultrapassagem para receber a bola, recebeu, foi até a linha de fundo, ganhou na velocidade, na força da marcação, e cruzou para o Soteldo, que o Soteldo não conseguiu ali completar a jogada da melhor maneira. Mas ele fez muito isso, e ele mostrou que realmente, como ele disse no, no, na apresentação dele, que ele não é só correria. Já vi lances em que ele usou o corpo para proteger a bola, em que ele soube tirar um pouco da velocidade da jogada para poder trabalhar melhor, né? Tirar o Santos daquela coisa sempre muito aguda, de sempre partir para cima, e às vezes acaba perdendo a bola muito rápido por causa disso. Eu gostei muito da participação do Mendoza. Acho que ele ainda vai dar alguma alegria para o torcedor santista. Acho que ele ainda vai mostrar mais coisa para o torcedor, principalmente depois do entrosamento, né, dele dentro desse ataque do Santos, se for manter esses quatro atacantes ou não. Eu acho que o Mendoza é realmente um reforço, assim como o que a gente estava esperando dentro do Santos, bem como o Dodi e o João Lucas também, né, que estrearam bem dentro do possível, né? Eu acho que tem a questão de entrosamento, de tempo sem jogar, principalmente do Dodi, que teve a Covid e tudo mais, isso atrapalha, até acabou sendo substituído, né, por causa disso. Mas foi uma boa estreia do Mendoza, gostei bastante do Mendoza. Eu acho que tende a evoluir e ser uma peça que também possibilita ao Santos ter banco de reservas, né? Porque se você começa com o Mendoza, você consegue, num segundo tempo, ter um Lucas Braga, né, para dar uma outra dinâmica para o jogo, como aconteceu também, como o Odair conseguiu, nos minutos finais, dar uma outra cara para o time conseguir a virada.
Agora, antes de chamar a Isabel, eu queria só fazer uma pergunta para você, Bruno Gutierrez. Você acha que esse esquema com quatro atacantes vai durar por muito tempo? Ou ele já está condenado depois do primeiro jogo?
É muito cedo, Amaral, né? Como o Gil Vida falou, a primeira partida a gente não pode exaltar demais, mas também a gente não pode taxar negativamente, né? É lógico que é um esquema muito ousado, não vai ser sim que vai dar para utilizar um jogo, um esquema com quatro atacantes, né? Você não pode entrar num clássico fora de casa com quatro atacantes. Você dá muita munição também para o adversário explorar seus pontos fracos. Eu acredito que em determinadas partidas vai ser possível, principalmente dentro de casa, com o apoio da torcida, né, quando o Santos tende a ter um controle maior do jogo, da situação, é possível. Mas eu acho que, e o Odair com certeza pensa nisso, não é um esquema único e não vai ser um esquema para ser utilizado em jogos muito perigosos para o Santos, né? Não dá para condenar, mas também não é a salvação da lavoura você jogar com quatro atacantes. Até porque você deixa, né, a defesa tanto quanto desprotegida. E o Santos, no primeiro tempo, sofreu muito com isso, né? A falta de entrosamento na frente acabou afetando muito atrás. E o Mirassol teve controle do meio-campo praticamente os 45 minutos, né, da primeira etapa inteira.
A gente deixou por último a Isabel Nascimento hoje, até porque a Isabel Nascimento está cansada, porque ela teve que dançar muito no fim de semana. tinha prometido que se o Santos vencesse alguns jogos, vencesse o jogo principal, o jogo da Copinha, ela ia dançar no seu canal do YouTube, no Instagram. E Isabel deu um show fazendo a dança da Vandinha no Instagram. Quem não viu, corra lá para ver, que é espetacular a dança da Isabel. Isabel, um orgulho que nem todos podem ter, né? O Santos vencer três. Na verdade, o orgulho que nem todos podem ter é que o Santos venceu, foi o único grande que venceu no fim de semana. Ficou feliz, Isabel? Tá tranquila com esse começo de ano? Tá ainda preocupada? Como é que tá você?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Até dediquei meu vídeo da Globo pro Iago Rudá, né? Pena que ele não tá aqui hoje. Dediquei para ele, porque de fato ele fica falando que eu sou o azar, né? O grande azar do torcedor. Mas, olha, eu concordo muito com o que a gente tá com o que o Bruno Gutierrez trouxe agora, né? Não é pra gente condenar e também não é pra gente exaltar o que aconteceu no último jogo. É óbvio que a gente fica muito feliz. Foi um jogo incrível pro torcedor no sentido de emoção, sabe? Foi, voltou. Para quem assistiu também deve ter sido um jogo muito bom, assim mesmo, sem estar no estádio. A gente já começou com a homenagem, que foi incrível de estar lá presente, de fazer parte disso. Então, acho que é muito difícil alguém que estava lá e que não se emocionou com a homenagem que o Santos fez, assim. Foi muito bonito, foi muito tocante. Foi um momento incrível, assim, de você. Acho que o Santos, ele tem tanta história, mas faz tanto tempo que a gente não é e que a gente não consegue fazer parte de um capítulo da história, sabe? Então, pessoas que têm menos, às vezes pessoas que nem viram 2011, sabe, acontecer, crianças que não viram 2011 acontecer, puderam estar presentes no momento da história, que foi o que aconteceu no final de semana. Então, é claro que a gente fica super animado, porque o primeiro tempo é um lixo. Eu acho que o primeiro tempo parecia, assim, todo mundo errou tudo, né? O Ângelo errou domínio. O cara, no segundo tempo também tiveram erros, tipo, o Camacho, assim, entrou. Maluco, doidão, errou muita coisa, basicamente tudo. Mas eu acho que o torcedor ficou um pouco mais calmo, porque a vitória veio, né? Eu acho que o Paulista é um pouco disso. Jogar bonito ou jogar feio, faz tempo que a gente não ganha jogos no Paulista. Faz tempo que a gente não ganha muita coisa, né? Mas eu acho que é isso, assim. Acho que pro torcedor que tava lá foi um jogo extremamente emocionante.
Foi bastante emocionante mesmo, Isabel, e você falou, foi um pouco da história do Santos ali passando, a homenagem dos ex-companheiros do Pelé no começo do jogo, com a coroa, com o trono do Pelé, foi super bonito. Parabéns de novo para a diretoria do Santos. Agora, voltando para o time, o Bruno Jufrida hoje está fazendo podcast direto do CT Repelé, onde o Santos se representou e fez um treino hoje de manhã. O Santos, uma coisa que merece também parabéns, vem abrindo os treinos para os jornalistas com mais frequência em relação aos outros times de São Paulo e até do resto do Brasil mesmo, dando uma oportunidade para os jornalistas entenderem o que está acontecendo, entenderem como o time está sendo treinado, as reações do Odair e dos jogadores. Bruno, conta um pouco do que você viu nesse treino de hoje.
Exato, acho que é, como você disse, bem elogiável assim a atitude do Santos de abrir. Claro que depende sempre muito do técnico e o Odair é a favor disso. Partiu do Odair abrir o treino para a gente assistir. Assim, a gente não está mais acostumado com isso porque a pandemia tirou isso da gente, né? Mas antes era comum, os treinos eram abertos até alguns anos, assim, um pouco antes, bem antes da pandemia, assim, tipo 2016, 17, etc. Poxa, eu não sou velho, né? Mas eu sou da época que os treinos eram todos abertos, de segunda a sexta. Todos os treinos eram abertos. E às vezes abria-se até no sábado. E isso nunca foi um problema, assim. Acho que eu até vi no Twitter e falei sobre isso na live do Jeff, que a gente transmitiu o treino inteiro do Santos. No Twitter, um torcedor falou assim: ah, isso daqui a pouco vai dar problema. Os jogadores vão discutir, vai virar notícia e tal. O jogador tem que se acostumar. O jogador tem que estar preparado. Discutiu, o treino estava aberto, vai ser notícia. Do mesmo jeito que se ele driblar 10, dar uma carretilha no goleiro e fizer um gol de bicicleta, também vai ser notícia. Então, assim, o jogador tem que se
E é bom
acostumar.
até pro Odair, né, Bruno? Porque se
Exato,
chega no
Bel.
final de, no, chega no final de semana agora, não, quarta-feira agora, ele coloca o Balieiro e coloca, sei lá, coloca o Balieiro e coloca o deixa eu pensar, uma pessoa que pode aparecer. Ou ele retoma o Camacho ou ele coloca o
Isso.
Vladimir. Sei
A
lá.
gente vai
Você
ver
chega e
o
fala, meu,
motivo.
eu entendo porque treinou, sim.
Isso. Então, eu até pô, aqui no podcast vocês vão saber. Caramba, já citei esse exemplo várias vezes. No Vasco, quando eu cobri o Vasco, a torcida pegava no pé de todo o técnico e colocava o Felipe Bastos para jogar. Aí o técnico insistia, 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 até que tirava. E aí ninguém entendia o motivo. Até que o Vanderlei Luxemburgo chegou no Vasco e abriu todos os treinos. E aí a gente entendeu o motivo. O Felipe Bastos comia bola em todos os treinos. Ele fazia gol de falta, ele desarmava, ele dava carrinho. Assim, tem um motivo. Então, abrir o treino é bom para todo mundo. É, para a gente, é muito mais fácil estar em casa, com o pé para o alto, vendo TV e trabalhando. Mas é muito melhor, profissionalmente, para a gente
Ah, para
assistir
você eu
o
tenho
treino.
certeza.
Para com isso, vai. Estava sábado, estou aqui hoje. Então, assim, e o torcedor tem que agradecer, porque é muito bom. Hoje, por exemplo, a
Sim.
gente veio aqui e viu como foi o treino, que o Odair separou o grupo em dois times, montou um campo reduzido e com quatro gols. Então, os jogadores de cada time tinham dois gols para fazer, para marcar. E aí, eles podiam circular a bola entre esses campos e faziam os gols. Então, foi um treino mais técnico, não foi um treino tático, porque ele não treinou jogada ensaiada, não treinou situação clara de jogo, mas ele separou os times, não como um rachão, cada um numa posição, não, ele deixou os jogadores nas suas posições mesmo, e eles treinavam jogadas de jogo ali, uma tabela, alguma coisa assim, e tinham que fazer gols. Então, assim, a gente já ficou sabendo que o Felipe Jonathan ainda deve demorar mais 10 ou 15 dias para voltar a treinar com bola. Que o Rodrigo Fernandes treinou normalmente nesses dias, mas ainda é dúvida para quarta-feira. Então, tudo isso é bom pro torcedor, porque a informação chega mais limpa, a informação chega direto. A gente está vendo o que está acontecendo. O Rodrigo Fernandes
E é
estava
justo,
treinando
né?
normalmente, é claro, com certeza.
Chega mais verdadeira. E você sente cheiro de negociação do Felipe Jonathan? Ou você acha que realmente é um tempo que está se recuperando? Porque do John, eu vi que no treino em Atibaia todo mundo estava sentindo cheiro de negociação.
Eu acho que o Felipe Jonathan está realmente com problema. É engraçado que ele tem sempre esse azar de sofrer com Covid, com lesão no começo das temporadas, né? E aí acaba prejudicando o desempenho dele. Eu acho que ele vai acabar ficando no Santos. Ele é um jogador que sempre desperta o interesse de outros clubes, mas dessa vez acho que é uma questão física mesmo. Então hoje ele também não estava aqui no gramado. A gente soube também que o Miguelito, infelizmente, perdeu a mãe e foi liberado dos treinos. Então estava muito perto de voltar e agora com certeza vai dar uma atrasada nesse retorno. O Ângelo também não estava aqui hoje no treinamento. Ele ainda está acompanhando o velório do avô dele em Brasília. Então são alguns detalhezinhos que a gente fica sabendo muito por causa desse treino aberto.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$ 1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Dá pra, eu sei que o treino não foi um treino tático, não teve nenhuma formação em campo dos 11 jogadores, mas você consegue ter um cheiro já do que pode ser o Santos? Eu vi uma matéria também agora há pouco no GE, com o Odair dizendo que talvez possa mexer no time para o jogo contra o Guarani.
Então,
Algum chute para o que pode ser essa mudança?
o Gutierrez, eu vou convocar o Gutierrez agora,
Muito bem.
porque o Odair veio para aquela tradicional resenha com os jornalistas, né, e eu estava ao vivo aqui na live do GE, então eu não participei, mas ele participou dessa conversa e com certeza tem mais detalhes aí.
Opa, vamos lá. Pelo que o Odair falou, Amaral, ele falou assim: a tendência dele, como técnico, é não ficar poupando. Ele falou que não quer usar a palavra poupar jogador. Mas ele falou que não dá para você manter, ainda mais nesse início de temporada, a mesma intensidade do primeiro jogo para dois, três, quatro jogos seguintes, sempre usando o mesmo time. Então, por questão de estratégia. E vendo o adversário, não dá para você manter o mesmo time a todo momento. Então, mudanças vão ocorrer, mas com base na questão da estratégia. Não vai ser poupar jogador, vai ser para manter mesmo a intensidade do time e aquilo que se apresenta para o que pede, né, para enfrentar o Guarani. Mas ele falou. Esse treino de hoje é um treino regenerativo, só que em vez de a gente focar na parte física, a gente vai fazer um regenerativo com bola e trabalhar a situação de movimentação, essas coisas, um treino mais leve. E o trecho final, a gente, os titulares do jogo contra o Mirassol vão para a academia fazer uma parte complementar e os reservas, os que não foram relacionados, ficam no campo para fazer uma atividade mais intensa, como se fosse jogo. E foi isso que ocorreu, né? Os reservas tiveram um trabalho em campo mais reduzido ainda e bem forte. O que o Odair falou é que amanhã, aí treino fechado à imprensa, é que ele vai colocar no campo, na prática, o que ele pensa para enfrentar o Guarani. É lógico que ele disse assim, lá dentro, a parte tática, os nossos estudos, a gente já tem visualizado o que a gente espera para enfrentar o Guarani. Mas eu vou colocar na prática isso no campo somente amanhã, na única atividade que a gente vai ter antes da partida, né? A última atividade antes da partida, com o elenco todo. Ele até explicou que não dava para fazer hoje, porque hoje é um treino regenerativo e é o treino que fisicamente é o pior para os titulares, é o que eles sentem mais cansaço. Então, por isso, não daria para você treinar situações de jogo, né? Forçar um time, até para não prejudicar, né, a carga em cima desses jogadores. Mas que amanhã, sim, aí ele deve esboçar mais ou menos o que a gente deve ver de Santos e Guarani. Mas mudanças devem ocorrer até por essa questão da intensidade, né? Não dá para você manter um jogo pegado, corrido, o tempo todo, jogando quarta e domingo a todo momento, né?
É isso.
Tem que preservar, não dá para estourar todos os jogadores assim.
E esse começo de campeonato tem quarta e domingo, aí por algumas semanas seguidas, né? São cinco jogos, se não me engano, seguidos, que o Santos vai ter. Então é um começo que já começa puxando ali e puxando muito o físico de todos os jogadores. Mas o que chamou a atenção para a gente nesse primeiro jogo foi o sistema de marcação do Santos, que todo mundo concordou que ficou muito falho. Esse modelo com Dodge, Zanocello. E até mesmo com o esquema de zaga que a gente teve, a dupla de zaga também não foi super incrível. O Lucas Pires não é um cara que a gente, é um cara que tem deficiências de marcação também, que a gente já sabe. Você acha que pode ser aí o principal ponto de mudança para esse, se tiver uma mudança para o jogo contra o Guarani, Bruno?
Olha, não sei se nesse sistema. Talvez ele pense em reforçar, por exemplo, o meio-campo, colocar um Sandri, e aí ele abre mão do Mendoza, ou até do Ângelo, que a gente não sabe se o Ângelo vai ter condições aí, não digo nem
O Rodrigo
físicas, né?
Fernandes
Mas.
volta?
Muito difícil. Eu acredito que se ele for
Uau!
relacionado, se ele for
Muda a
relacionado,
resposta.
acredito que vai ser para ficar no banco e entrar 10 minutos, alguma coisa assim. O que o Odair comentou com a gente é que o Fernandes ele treinou 5 dias, digamos assim, com a intensidade do grupo que já vem treinando a pré-temporada inteira. Então ele ainda precisa recuperar essa questão física, né? Ele se recuperou de problema muscular, fez uma parte de reequilíbrio, então ele perdeu praticamente a pré-temporada inteira. E o Odair também não vai forçar um jogador que está vindo de um início de pré-temporada, digamos assim, para ele. Né, arriscar logo no segundo jogo da temporada e o cara estourar. Então, eu acredito que se o Fernandes for relacionado para esse jogo, vai ser para ficar no banco e aí ele entra, sei lá, 40 minutos, mais ou menos como o Lucas Braga entrou, algo desse tipo. Não acredito que como titular, mas
Faz o
acredito que,
gol
por
da
exemplo,
virada.
porque ele chute fora da área, mas eu acredito que, por exemplo, entre com mais um meia e aí você abre a mão de um atacante. Como eu estava dizendo, o Ângelo a gente não sabe, né, se vai ter condições emocionais, né, de estar com o grupo. Ele perdeu o avô materno, que era muito próximo,
E até
e o
físicas,
Ângelo
né,
também não.
Xará? Porque
É
ele
isso que eu ia
perdeu o
falar,
treino de
ele não
domingo,
treinou,
perdeu o
né?
treino de hoje e ainda não se sabe se ele volta a treinar amanhã. Então, assim, eu acho que é muito
Tem uma
pouco provável que
previsão,
ele jogue.
né? Tem uma previsão, mas não tem uma
O
certeza que ele vá, e
Santos não
mesmo.
tá cobrando ele, volta, volta e tal. Então, depende
É,
mais
mas
dele,
eu acho
assim.
que
E
em questão de sistema vai ser, assim, claro, né? Que hoje não tome o tempo que ele precise, mas eu acho que vai ser um teste interessante para o torcedor para tentar ver como que ficaria o Soteldo e o Mendoza, né? Que como vocês falaram, vocês gostaram muito dele, eu também gostei muito dele em campo. Desde o treino em Atibaia, ele é muito diferenciado, ele é muito forte, ele é muito rápido. Eu
mesmo? Muito
acho que o
forte, né,
Ângelo.
Bel? É impressionante, sério, eu fiquei
Eu acho,
impressionado. Pô,
essa tá zoando.
no segundo tempo ele deu uma arrancada que ele saiu, tipo
É.
assim, o Soteldo tava arrancando, ele saiu de trás, parecia que ele tinha apertado o nitro do carro e, pô, disparou assim, cara, foi parar lá no goleiro.
Esse é o
Eu achei
speed,
ele
né?
muito isso. É, exato. Então eu acho que vai ser interessante vê-lo de um lado, o Soteldo do outro, com o Marcos Leonardo centralizado. Porque o Soteldo, por mais que você é meio, ele cai para a esquerda. Ele cai, assim, não tem como. Tanto que o gol sai assim, né? Então, não sei bem se o Soteldo tá sendo esse meia que o Odair pensou, mas eu espero muito ver, tipo, essa dupla com o Marcos Leonardo na frente, vai ser muito interessante. É o que ele vai fazer para trás, se ele vai colocar o Carbajal, que a gente mesmo falou que no treino em Atibaia, pelo menos eu gostei do Carbajal. Eu achei o Carbajal no treino melhor que o Dodi, senhor Carlos,
Doide,
vou chamar de Carlos agora.
doide, doide.
O Dodi no jogo. Sim, achei o Carvalho, mas é claro, uma coisa é treino, outra coisa é jogo, sei bem. Mas aí vai pro Daíro. Mas o que vai ser interessante vai ser ver um de cada lado, porque vai ser com um de cada lado você tem um Santos muito rápido. Só que aí meio que o Ângelo volta a ser um reserva, né?
É, mas eu acho que essa questão é particular para o Guarani, né? É uma situação, acho que acredito que o
Claro.
Ângelo não vá sair do time titular.
Você acha que não? Você acha que o Odair vai insistir no Soteldo como meia e jogar com todo mundo?
Ou ele vai abrir mão, vai, um jogo ele abre mão do Mendoza, outro do Ângelo, faça um revezamento aí nessa situação. Tudo depende muito do adversário que o Odair vai enfrentar, e ele sempre tenta deixar isso muito claro, né? Ele não tem um time definido, ele não gosta nem de ficar definindo esquema tático. Quando ele foi apresentado, ele falou que ele gostava de um esquema tático que, na soma, tinha 12 jogadores em campo. Falou brincando, né? Mostrando que ele não se apega a um esquema tático. Então, às vezes, ele pode manter um Soteldo, um Mendoza como meio, ou às vezes, ele pode abrir mão de um dos pontas para povoar mais o um meio-campo. Tudo depende da circunstância que o adversário do Santos vai apresentar. Mas acredito que, contra o Guarani, por exemplo, ele vá dar minutagem para o Carabarral, possa dar uma minutagem para o Pirani, são jogadores que não entraram. Dependendo de como tiver a situação da partida, ele pode, às vezes, até sacar o Marcos Leonardo e promover o Juan para dar um pouquinho de tempo para o Juan, entrar com o Natan até numa lateral esquerda, que ele já treinou o Natan como lateral esquerdo, justamente pela situação do Felipe Jonathan, né, que a gente não sabe quando ele vai voltar. Então, tem testes aí a serem feitos, né? A gente tem o Messias, talvez possa aí ganhar uma chance e colocar o Maicon no banco, por exemplo. A gente sabe que o Maicon, no ano passado, teve um histórico, né, de lesões sequenciais, então é bom ter um cuidado, né, com o Maicon nesse início de temporada. Então tem uma série de testes aí que o Odair pode promover dentro do Santos, seja começando a partida ou durante, né, o transcorrer do jogo.
Eu acho que o Ângelo pode ser um candidato a banco nas próximas partidas, até pela experiência maior do Soteldo e do Mendoza, que eu acho que esse sistema com os três atacantes, com os dois abertos e com o Marcos Leonardo, vai funcionar melhor. Eu não estou muito confiante de que qualquer um desses caras que o Odaê está testando, desses quatro, para ser o 10 ali, isso vai funcionar. E o próprio gol, como vocês falaram, sai de uma jogada em que o Soteldo deixa a posição mais central e vai para lá para a ponta, né, pro canto do campo, que é onde ele funciona mais, enfim, que é onde a rapidez dele funciona melhor. Eu acho que talvez o Ângelo fique um tempinho no banco, ou então que se faça uma espécie de rodízio para que ninguém se canse nesse
E
começo de
Amaral, um
campeonato.
detalhe desse segundo gol é o Lucas Barbosa, que a gente viu
Sim,
muitas
também.
vezes sendo usado de ponta, jogando pelo meio. E é ele que recupera essa bola no meio e abre no Soteldo, né? Então a gente vê também uma nova movimentação do Lucas Barbosa, sem ficar preso na ponta, onde ele teve péssimas partidas e terminou a temporada muito criticado pela torcida.
Agora, um último tema que eu queria puxar sobre a estreia do Santos é o jogador que eu acho que hoje é o jogador mais polêmico do Santos no elenco em relação à divisão da torcida entre o ame e odeie, que é Vinícius Zanocello. O Zanocello, ele tem uma questão de que quando aparece uma proposta e alguém fala que algum time quer pagar 5 milhões de euros por ele, todo mundo fala, cara, que absurdo, é uma merreca, não sei o quê, não se pode vender o Zanocello por isso. Aí ele entra em campo, que absurdo, o Zanocello não joga nada, não sei o quê. O que vocês acharam da atuação do Zanocello no fim das contas? Começando por quem? Bruno Gilfrida que estava lá.
Eu acho que o Zanocello foi mal, mas ele estava escalado fora de posição, né? Ele não é primeiro volante, ele não joga nessa posição. Ele chegou no Santos como meio armador. Quase nunca jogou assim, acabou virando segundo volante, que aí beleza, ele gosta de jogar ali, mas ele não é primeiro volante. E aconteceu uma coisa que o Odair destacou na entrevista, ele tomou um cartão amarelo. E a partir do momento que um cara que não é da posição está jogando ali, logo na frente da zaga, ainda toma um amarelo, aí ele saiu do jogo. Então ele realmente foi mal. Agora, não dá para você achar que ele não presta, porque tem um monte de clube que já procurou o Zanocello. O Vasco queria o
Vasco
Zanocello.
foi atrás.
O Vasco foi atrás. E ele não presta? Então, acho que é preciso ter um pouco de calma assim também. E a torcida também precisa se decidir, né? Se o cara não presta, então bora vender pro Vasco. Já que ele não presta, então eu acho que ele realmente foi mal. Agora, existe um imediatismo muito grande, assim. É preciso olhar o contexto. Ele estava fora de posição, ele tomou um cartão amarelo e aí atrapalha muito o desempenho dele. Então, eu acho que a partida ruim dele precisa ser mencionada, mas é preciso colocar um contexto também.
Eu não quero decretar que Zanocello não deu certo no Santos, nada do tipo. Eu só acho que o Zanocello, às vezes, ele também tem que se ajudar um pouco, né? Lógico, como o Gilfrida falou, tem a questão dele atuar fora da posição, mais fora do que nunca, né, na posição dele. Mas existem alguns movimentos do Zanocello que são precipitados ou que ele acaba sendo muito afobado. O cartão amarelo foi um desses lances, né? É uma falta totalmente desnecessária, em que ele vai com uma força desnecessária e acaba cometendo a falta. Então, assim, o Zanocello também precisa ter um pouquinho de cabeça no lugar, às vezes, no jogo. Eu acho que, às vezes, ele se cobra muito e daí ele quer retribuir em vontade, em entrega, e acaba passando um pouco do ponto. Daí ele acaba sempre tentando um passe mais forte, daí acaba errando, ou acaba cometendo uma falta desnecessária e sendo advertido, como ocorreu. O Zanocello também precisa ter um pouco de calma, sabe? Partir do jogador ter essa calma, que eu acho que às vezes na partida ele acaba não demonstrando. Quando ele vai bem, dá uma assistência, faz um gol rápido, aí você vê um Zanocello melhor, mais centrado. Mas se as coisas não começam a sair do jeito que ele espera, eu começo a ver um pouco de afobação por parte dele. Talvez seja também um pouquinho da cabeça do Zanocello que ele precisa colocar no lugar. Mas é um bom jogador, não tem como você decretar que o Zanocello é ruim e vende pro Vasco. Não, acho que tem que se apostar no Zanocello ainda.
Também acho, concordo. Antes de encerrar, porque os nossos Brunos estão fechando a porta do CT Repelé, que gentilmente segurou os nossos repórteres hoje para gravar o podcast direto de lá, eu queria falar rapidinho sobre a Copa São Paulo e eu vou puxar a Isabel para falar um pouco sobre isso. Na quinta-feira, quando a gente gravou o último podcast, eu entrei na onda dos pessimistas aí, decretei o fim da campanha do Santos na Copinha após a derrota para o Santo André, aquele 3-0 horroroso. E o Santos de lá para cá venceu o São Bernardo. Num jogo bom ali, né? Que assim, abriu 2-0, depois tomou alguns sustos no segundo tempo, tomou o gol. Mas no jogo contra o Bahia, o Santos não deu nenhuma chance para o Bahia, resolveu a partida com menos de meia hora. Ainda teve o golaço do Ivonei. Isabel está empolgada com o Santos na Copinha, está acreditando em outra final, Isabel?
Ah, eu acho que calma, né? Mas assim, querendo ou não, a gente vai. A Copinha é muito bom, né? Que você fica feliz, triste, triste, feliz, feliz, porque é muito rápido, né? Então amanhã o Santos já joga, não vai pegar o Atlético Mineiro, né? Mais uma zica aí. A Copinha é cheia de zicas, né? São Paulo, Botafogo, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, tantos
Grêmio,
times. Exato, tantos times grandes caindo. O Inter mesmo passou ali meio sofrido nos pênaltis. Eu fico muito feliz porque assim, ontem. O time jogou muito bem contra o Bahia, é o que você falou. Contra o São Bernardo, abriu e depois teve o apagão. Eu acho que o time sentiu muito contra o São Bernardo, contra o Santo André, as saídas do. A saída, né, do Jair. Então a gente sabe que o nosso defeito realmente é atrás. Eu não acho o nosso goleiro seguro e eu acho que a saída do Jair prejudicou demais o sistema defensivo do Santos. Só que o ataque ele funciona muito bem. A gente não tá falando de um Ivonei fazendo gol sozinhos, ou um David, ou um próprio Patati. Ontem a gente viu, claro, um chute maluco antes do meio ali do campo, né, do Ivonei, um golaço, mas o outro gol, por exemplo, o gol do David é uma jogada legal, o gol do Patati não é mais um cruzamento que não é cruzamento, né, foi um chute muito bonito do Patati também, o primeiro gol também do Ivonei, ele bateu forte de cabeça, então assim, eu gosto muito porque o ataque do Santos está funcionando muito bem, e eu acho que é isso que está balançando esse time ele precisa marcar gols, e talvez dois e três, porque a gente sabe que atrás ele não segura tão bem, né? Teve até uma meio inconsistência do Edu de novo no gol. Então, eu fico feliz, mas a gente sabe que a Copinha ela é muito é um dos campeonatos mais traiçoeiros de tanto mata-mata que tem, mas é um Santos que vai pegar o Água Santa, acho que é 17 horas amanhã. Acho que é em
15,
Diadema,
15.
15, 15 horas. E pelo menos não vai ter o sol, né? Eu acho que também tem isso, poxa. O sábado tava um inferno assim, na Vila Belmiro à noite. No sábado tava muito calor. Imagina no domingo, no caso, né? Domingo, 10h30 da manhã. A galera realmente no meio ali da partida, você dava para ver os, Nossa Senhora, os jogadores tão jovens e mesmo assim com uma exaustão ali. Mas eu tô feliz, assim, até o momento. Vamos esperar amanhã.
Já emenda com seu palpite, então, Isabel, para Santos e Guarani na quarta-feira, 21h35, segunda rodada do
Tarde, hein,
Paulistão.
Brasil? Para ver
Tarde.
Santos e Guarani dormir meia-noite.
Pois é. Brinco de ouro da princesa.
Ah, vou do clássico, né? O clássico de quem não quer, não sabe o que fala. 2x1 pro Santos, né? Que é sempre aquele, ah, o Santos toma gol, mas faz. Vou no 2x1, que eu acho que é um placar bom. O Guarani que perdeu o primeiro jogo também. Vou esperar um jogo bom do Santos. Acho que deu uma boa animada e uma energizada o que foi a primeira partida.
Bruno Gutierrez.
Olha, pela fragilidade do Guarani, acho que vai ser 2x0 para o Santos, sem sofrer tantos sustos quanto foi contra o Mirassol.
Bruno Jofrida.
O ruim de ficar por último para dar o palpite é que a minha primeira e segunda opção já foram embora, entendeu? Eu queria 2x0, depois 2x1, e aí já foi. Então eu vou de 1x0. 1x0 para o Santos.
Eu vou de 2x0, vou copiar o palpite do Bruno Gutierrez. Acho também que o Santos vai continuar com uma campanha boa no Paulista e vai vencer esse jogo, até porque esse jogo tende a ter um time mais aberto do Guarani, enfim, o Santos pode aproveitar bastante contra-ataque para fazer esse resultado. E é isso, a gente volta na quinta-feira para falar do Santos e Guarani, e até lá a gente já vai ter tido o jogo das oitavas da Copinha Santos e Água Santa. Esperando que o Santos se classifique, até porque ficou uma chave interessante para o Santos, pode pegar e depois ir para a China ou Fortaleza nas quartas de final e vencer esses
E
dois
para a
jogos, já vai
China é
estar na
muito bom, né?
semi e para a China. Deu um sufoco no Santos no ano passado no Sub-20, o Santos tomou 3 ou 4x0 no jogo de ida, jogo de volta ganhou de 4x0 num jogaço que o Santos fez na no CT, se eu não me engano, mas é um time perigoso ali, né? Já eliminou o Vasco e muito bem armado e com um investimento muito grande lá dos empresários chineses, se eu não me engano. Bom, o Gé Santos volta na próxima quinta-feira. Você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Globoplay, no GE, em tudo quanto é canto que você quiser. E mais uma vez fica a dica: veja uma dancinha da Isabel, a Isabel arrebentando com o
Ai,
Vandinha
Jesus.
no Instagram, que vale a pena. Beijo para todos. Tchau, tchau. Quack, 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 quack